Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho S.A. para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre da safra 18-19. Estão presentes hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores, e a senhora Aline Reigada, gerente de relações com investidores da São Martinho. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando *0. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigada.
Boa tarde a todos. Obrigado pela participação na nossa conferência de resultados referente ao segundo trimestre. Vamos iniciar diretamente na página 3 com a agenda dos temas que eu vou tratar aqui com vocês no call. O primeiro tema vão ser os destaques operacionais da safra, bem como o encerramento da safra que deve acontecer nos próximos dias, seguido pelos destaques financeiros do trimestre, os estoques de fechamento do trimestre e a expectativa de venda de etanol e de açúcar para o terceiro e para o quarto trimestre. O quarto item, a gente fala um pouco da evolução do endividamento da empresa, posição de hedge no quinto item, e fecha aí com o cenário de etanol, com alguns comentários em relação ao cenário de açúcar para a próxima safra. Bem, indo para a próxima página, a página 4, a gente tem aqui um resumo dos destaques operacionais de encerramento agora de setembro. A São Martinho moeu 18,6 milhões de toneladas, 1,3% a menos do que no mesmo período do ano anterior, com a cana própria praticamente estável, caindo um pouco a cana de terceiro, sendo de 6,2 milhões de toneladas para 6,5 milhões de toneladas. A nossa produtividade caiu de 82 para 75 toneladas por hectare. Esse é um grande ponto de atenção aqui por conta da seca, e isso que prejudicou a safra da São Martinho. A gente vai estar atingindo um guidance em torno de 20,5 milhões de toneladas, mas o número deveria ser muito melhor se não tivesse essa seca tão severa como aconteceu durante a safra. A produção de açúcar foi 25% menor do que o ano passado, devido à mudança de mix, como a gente já comentou anteriormente, e a produção de etanol subiu 29%, saindo de 762 mil metros cúbicos para 983 mil metros cúbicos. A gente espera encerrar a safra nos próximos 15 dias. Só tem duas usinas moendo no momento, a usina Boa Vista e a usina Iracema. A usina São Martinho e a usina Santa Cruz já encerraram a safra. E como eu falei, a produção de açúcar e etanol vai ficar mais ou menos dentro do guidance, mais 1% a menos, se eu olhar o número de hoje, do que em ATR equivalente, que a gente vai acabar diminuindo um pouco a produção de etanol. Mas dentro do que a gente estava, nossa expectativa, que era lá em meados de junho. Para falar em safra, para a próxima safra ainda é cedo para a gente fazer qualquer previsão de moagem, né, porque está iniciando o período de chuva agora, mas dá para dar um pouco de cheiro que as chuvas de outubro foram bastante boas, né, foi um outubro atípico do ponto de vista de chuva, e pegou principalmente a cana do meio de safra para frente, a brotação da cana, o que ajuda a ter uma boa perspectiva para o ano que vem, obviamente mantendo o volume típico de chuva e sol durante todo o verão. Mas outubro já começou com o pé direito, foi bastante bom o volume de chuva, o que ajuda muito na próxima safra do ponto de vista de produtividade. Bem, Na sequência, na página 5, a gente fala do resultado do trimestre. A receita líquida da companhia caiu 12%, saindo de 7,36 milhões de reais para 6,43 milhões de reais. Basicamente, a queda da receita líquida é resultado do menor volume vendido de açúcar no trimestre. A gente reduziu em 47% o volume de venda de açúcar, resultado da alteração de mix para etanol, número 1, e número 2, uma rolagem das telas, onde a gente estocou açúcar para estar vendendo contra a tela de outubro e de março, dado que os preços estavam melhores do que a tela de julho, uma tela que estava bastante afetada, uma vez que o mercado brasileiro estava em plena safra e a Índia ainda estava com muita produção de açúcar e não tinha recebedor do produto. Então, a estratégia da área comercial foi rolar essas telas para realizar as vendas nos próximos dois trimestres. As fixações já estão feitas, a gente vai falar nos próximos slides. Então, tem uma segurança aí que a precificação está feita, uma questão aí de trimestre para faturar, provavelmente vai acontecer a grande maioria no terceiro trimestre. O EBITDA, resultado aí do volume de vendas menor de açúcar, cai 19%, a margem vai para 49%, margem EBITDA, EBIT vai cair 40%, de 16 milhões para 122 milhões de reais. Resultado financeiro e variação cambial melhoram bem por conta de diminuição de despesa financeira e um item não recorrente que aconteceu no trimestre passado e não impactou nesse, que era a variação do hedge account que estava no patrimônio líquido no tri passado. E com isso a gente tem um lucro líquido antes de imposto de renda subindo 11%, e o lucro líquido após imposto de renda subindo em torno de 10%. Na página seguinte, a gente fala um pouco dos estoques do segundo trimestre e a expectativa aí de produção para os próximos dois trimestres. A gente encerrou um estoque de açúcar de 575 mil toneladas de açúcar em setembro, somando a produção que vai acontecer em outubro e novembro, a gente vai ter um volume equivalente a 61% da produção total de açúcar vai ser faturada no terceiro e no quarto trimestre. Então, a exemplo do que a gente está fazendo com etanol, a gente também fez um pouco com açúcar, você vai ter um terceiro e um quarto trimestre bastante forte do ponto de vista de faturamento de açúcar, em linha do que eu acabei de falar em relação à rolagem de tela que a gente fez. No caso do etanol, o estoque subiu 34%, saindo aí de 453 mil metros cúbicos para 610 mil metros cúbicos. A razão pela qual o estoque subiu é por conta do aumento de mix para o etanol nessa safra, e esse volume de 610 mil metros cúbicos somado à produção que vai acontecer nos próximos meses, a gente vai ter aí mais ou menos dois terços da safra para vender do etanol no terceiro e no quarto trimestre. A gente está com bastante otimista aí com esse terceiro e quarto trimestre. Os preços devem ser melhores do que foi o primeiro e segundo trimestre. A nossa expectativa ainda da São Martinho é que no ano inteiro a gente consiga fazer o médio da São Martinho para o etanol próximo a R$ 1,85 por litro. Aí, esse preço médio da São Martinho tem uma combinação, obviamente, da quantidade de anidro que eu produzo, do volume que eu produzo na Boa Vista, que tem a questão do benefício fiscal, da estratégia de vendas na Boa Vista, que é muito mais alocada no segundo semestre, por conta que os players da região têm uma menor tancagem comparativamente com a São Martinho. Então, os preços lá na região de Goiás, eles sofrem um pouco menos do que a região de São Paulo, quando você tem um excesso de oferta. Então, tudo isso combinado, a gente ainda está bastante otimista e entende que o preço deve ficar na São Martinho, na média da safra, em R$ 1,85 por litro. Esse preço poderia ser maior, pode ser maior, na verdade, se o preço do petróleo e do dólar se recuperar aí até o final da safra, mas considerando os preços atuais de gasolina na refinaria e o dólar onde ele está, a gente entende que R$ 1,85 é um número bastante factível. Bem, Na sequência, na página 7, a gente tem, a gente fala um pouco de endividamento da empresa, a comparação março 18 com setembro 18 subiu 25%, de 2,4 bilhões de reais para 3 bilhões de reais da dívida líquida. As principais movimentações para aumento da dívida líquida foram notadamente capital de giro empregado, por conta do período de safra e a estratégia de carregamento de estoque de etanol e de açúcar, somado aí uma variação cambial sem efeito no fluxo de caixa de curto prazo, dado que o câmbio saiu de R$ 3,30 para R$ 4,00 no fechamento de setembro. Nossa dívida líquida, hoje, 35% dela é em moeda estrangeira, em dólar, e 65% em reais. Grande parte do perfil da dívida está sendo financiada por mercados capitais, notadamente emissões de CRA que nós fizemos aí nos últimos 3 anos, 26% com Trade Finance, 16% com BNDES e 30% aí com bancos instituições financeiras no Brasil e no exterior. O cronograma da dívida está bastante tranquilo, a gente tem aí de caixa 1,3 bilhão de reais em setembro de 2018, isso sem somar os estoques que estão para ser vendidos, aí se somar tem mais ou menos uns 5 milhões de reais só de capital de giro contado, empregado, com um perfil de dívida aí que vence nos próximos 2 anos, que soma aí próximo a 1,8 bilhão de reais. Bem, no próximo slide, a gente fala um pouco sobre a posição de hedge para a safra atual e para a próxima safra. Para a safra atual, a gente tem 97% da exposição em cana própria de açúcar fixada a alguma coisa próxima a R$ 1.116 por tonelada. Isso, a gente está com 97% do açúcar fixado e 65% do dólar fixado, e esse número que a gente está mostrando aqui é um número NTM, considerando aí o dólar atual, né? A razão pela qual a gente não fixa para a safra atual o dólar junto com o açúcar é porque nós temos algumas obrigações em dólar no segundo semestre, e a gente tem que manter uma exposição ainda longa em dólar para cumprir essas obrigações. Por exemplo, pagamentos de defensivos é um exemplo que é um insumo em dólar que a gente usa nossa receita em dólar para estar pagando. Para a safra 19/20, a gente acelerou um pouco as fixações, são 300 mil toneladas de açúcar já fixados, a um preço de R$ 1.196 por tonelada, isso representa 44% da cana própria, e para esse montante a gente está fixado tanto o dólar quanto o açúcar em centavos por pound na bolsa, então esse número está mais ou menos garantido. No próximo slide a gente fala um pouco do cenário de açúcar e de etanol. Vou começar a falar um pouco sobre o cenário de açúcar, né? Na semana passada teve um evento importante aqui da Datagro, falando um pouco sobre o mercado de açúcar e de etanol. Eles revisaram um pouco a expectativa de déficit para o açúcar para os próximos 2 anos. Essa é uma das razões pela qual o preço de açúcar subiu rapidamente aí, nas últimas 8 semanas. A gente percebe aí no gráfico abaixo, uma recuperação importante, saindo de um nível de 10 centavos para 13 centavos. Agora o preço voltou um pouco, o preço de tela hoje está 13 centavos. No nosso entendimento é que esse preço não muda muito até que a safra brasileira recomece e se confirme efetivamente qual vai ser o mix do Brasil. No caso do etanol, apesar de uma queda recente aí nos preços na Exalc, a gente teve um turno bastante forte de crescimento de preço, mas agora na última semana de novembro, o preço caiu um pouco. Mesmo assim, a gente está falando de um preço subindo aí, ano contra ano, olhando o mês de novembro, subindo ainda 7%. Na média da safra, está muito melhor que o ano passado. E para atingir aquela meta da São Martinho de fechar aí com R$ 1,85 por litro de etanol vendido, a gente assume que o preço médio do segundo semestre seja alguma coisa 5% acima do que foi o preço médio realizado no mesmo período do ano anterior, que não é nenhum número muito agressivo, né, dado toda essa dinâmica e aumento de preços de petróleo que aconteceu de lá para cá. Fora a questão dos impostos, né, que vamos lembrar que em agosto do ano passado houve um aumento de impostos de PIS e COFINS para gasolina e para etanol, que melhorou bastante a competitividade do etanol na bomba em relação à gasolina. E vale lembrar que esses preços, para finalizar aqui a conversa de mercado, os preços de etanol hoje na bomba, ele ainda estão bem abaixo da paridade, né? Então, por mais que você tenha aí uma diminuição de ciclo óbvio de consumo de combustível, né, ainda assim a decisão do consumidor está indo para etanol, porque estamos aí num nível de próximo a 63% de paridade na média nos principais mercados consumidores, o que dá a entender que o preço tende a reagir. Vamos observar na próxima semana. Na próxima semana tem um feriado longo, né, que é o feriado de 15 de novembro e 20 de novembro. Geralmente, nessa época de feriado, as grandes distribuidoras recompõem os estoques, o que pode ajudar aí um pouco na volta do preço de etanol para os produtores de etanol. E por último aqui, a gente percebe que uma comparação de janeiro a setembro de 2017 com janeiro e setembro de 2018, no que pese que o ciclo caiu, né, a gente vê a market share do hidratado subindo bastante, né, saindo de 28% para 40%. Né, então é isso que está ajudando aí aos preços aumentarem e o volume de estoques de etanol serem consumidos até o final da safra. Bem, esses eram meus comentários iniciais, agora eu gostaria de abrir para perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A primeira pergunta vem de Daniela Eiger, Bank of America.
Oi, Felipe, obrigada pela pergunta. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira, voltando nessa questão do preço do etanol, né, na entre-safra, só para entender, esse 1,85 que você falou, considerando o preço do petróleo e do câmbio atuais, você já está levando em conta essas quedas consecutivas que a Petrobras anunciou, aí, se não me engano, acima de 20% no preço de gasolina? E também, assim, como que você vê essa queda da gasolina como um risco, né, para o preço do etanol na entre-safra? Porque a paridade, de fato, ainda está bem favorável para o etanol, mas também é por parte que a gente ainda não viu essa queda da gasolina sendo passada para a bomba, né? Então, eventualmente, se essa paridade for ajustada mais por conta de um menor preço de gasolina, a gente pode ver um arrefecimento na demanda do etanol. Então, eu queria entender como que vocês estão vendo esse risco para entre safra, né, e para a demanda do etanol. E a minha segunda pergunta é relacionada ao custo caixa. A gente viu um aumento tanto no açúcar quanto no etanol. Entendo que o etanol talvez seja mais temporário por conta da concentração das vendas nas usinas de São Paulo, mas queria entender o que você está vendo de tendência no açúcar, principalmente, e até mesmo um pouquinho no etanol, para o segundo semestre. Obrigada, são essas perguntas.
Oi, Daniela, obrigado pela pergunta. O preço de 1,85 é um preço olhando um pouco o mercado de petróleo e o dólar do jeito que ele está hoje. Tá? Na realidade, assim, vale lembrar que quando você tem uma queda no preço da gasolina na refinaria, né, para transferir esse preço para a bomba não é tão direto. Né? Não é porque caiu, não sei, 20% no preço da refinaria que vai cair 20% no preço da bomba. Porque você tem uma série de impostos na cadeia inteira, a margem distribuidora, a margem dos postos. Então, eu diria que assim, uma queda ou um aumento, né, para o bem ou para o mal, da gasolina na refinaria, geralmente repassa para a bomba alguma coisa próxima a um terço. Tá? Esse é um pouco histórico que a gente tem. Tá? Mas o 1,85 é um número que a gente entende que é bem partido. Para você ter uma ideia, no ano passado, o preço de etanol da São Martinho foi R$ 1,73, né, reais por litro, né, preço médio da São Martinho. Então, a gente está falando que a gente estaria para 1,85, é um aumento de 7% apenas ano contra ano, né? Assumindo que o preço do... Se você olhar o quanto que... Uma fotografia um pouco maior, né? quanto foi o aumento do petróleo, barra câmbio, ano contra ano, o aumento foi muito maior do que 7%. Então, a gente está prevendo que aumenta, no fim das contas, 7% o preço da tomatinho ano contra ano, e olhando, obviamente, como está o mercado hoje. Se o preço, de novo, se o preço tivesse ainda, se o câmbio estivesse próximo a 4 e o preço do petróleo ainda mais próximo na casa de 80 dólares, o upside seria ainda maior, mas dado que arrefeceu, a gente entende que 1,85 permanece, é bem factível de ocorrer. Tá? A tua segunda pergunta em relação aos custos, né? O custo que mais subiu foi o custo de etanol, né? E a gente mencionou na carta financeira que o custo do trimestre subiu 14% por conta de um mix de vendas no trimestre. A gente vendeu 75% do volume de vendas de etanol do trimestre foram das vendas de São Paulo, das usinas de São Paulo. E as usinas de São Paulo, na média, tem um custo de produção de etanol 20% acima da usina de Goiás. Ao passo que você vai vendendo o Goiás a partir do terceiro e do quarto trimestre, isso tende a diluir e a gente vai olhar aí o aumento de custo unitário de etanol muito em linha ou até abaixo da inflação. Em relação ao açúcar, eu olho muito mais ao acumulado. O acumulado teve uma queda, né, de 1,3% semestre contra semestre. O trimestre ele é muito mais impactado por conta de um aumento de cana de fornecedores. Né? Quando você tem o segundo trimestre, acaba morrendo mais cana de fornecedor do que cana própria. E a cana de fornecedor é um pouco mais cara, aí quando você olha no trimestre na população, você tem um pouco mais de custo para o custo caixa, no caso do TRI específico. Tá?
Tá super claro. Obrigada.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, JP Morgan.
Pessoal, boa tarde. Felipe, o spike do açúcar ainda aconteceu, na verdade, em outubro, né? Depois de você fechar o TRI. Eu queria saber se evoluíram bem, se vocês aproveitaram essa janela de oportunidade aí em outubro para acelerar os hedges. E a gente viu, até olhando aqueles números da Bolsa, né, dos commercial contracts meio que acelerando, né, enfim, compras no mercado. Não sei se foi o caso de vocês também, se você puder passar pelo menos alguma cor para a gente. E a outra pergunta, um pouco mais médio prazo, assim, né? Qual é esse momento que vocês vão começar a discutir de novo o crescimento, talvez expansão em etanol, se algum projeto que faça sentido para a companhia, assim, né? Quais são as variáveis que vocês estão ali esperando ver, né? O açúcar tem que andar muito mais ainda, o mercado de etanol parece que tá indo bem, né? Razoavelmente bem com as condições econômicas atuais, se precisa de mais visibilidade no mercado doméstico, enfim, quais são as variáveis que vocês estão medindo para voltar a falar em investimentos, e se já tem alguma conversa, enfim, se puder falar alguma coisa nesse sentido. Obrigado.
O Lucas, vê as duas perguntas. Bom, a primeira pergunta, uma coisa interessante que aconteceu é se você olhar o açúcar lá, quando chegou a 10 centavos na tela mais curta, combinado com o câmbio da época, dava um preço de açúcar em torno de R$1.100 por tonelada. R$1.100, R$1.150 por tonelada. Foi no momento que nós fizemos aí a grande maioria do hedge. Olhando hoje, depois que o açúcar subiu de 10 para 13, e o câmbio a 3,70, o preço continua ali na casa de R$1.100, R$1.150. Né? Então, na prática, né, não mudou muito, né, em reais por tonelada, que é o que interessa para o produtor brasileiro, né, essa subida de patamar de 10 para 13 centavos. Tá? Então, assim, depois de setembro, a gente fez muito pouco, além dos 3 mil toneladas, salvo engano, tem 30 mil toneladas a mais realizados, mas também nessa faixa aí de 1.150, R$1.180 por tonelada. Tá? Então, essa é a primeira resposta. Segunda, a gente obviamente está analisando os projetos, tem vários projetos que vêm da companhia que a gente analisa periodicamente, mas ainda são projetos que não tem retorno suficiente para iniciar os investimentos. Né? O projeto mais óbvio seria a expansão da Boa Vista, dado que a Boa Vista tem espaço, tem área disponível que você está plantando cana, né? mas dado o tamanho do investimento, por mais que você seja muito otimista do ponto de vista do período de etanol, lá na frente ainda o retorno é extremamente apertado, né? Então, não tem grandes novidades para te falar em relação a investimentos por hora. Talvez daqui a 2 anos, quando o RenovaBio começar e ganhar tração e o preço do CBIO, mais o preço de etanol for uma remuneração razoável para a usina, aí a gente começa a pensar em fazer novos investimentos. Mas, por enquanto, não tem nenhuma novidade nesse tema.
Obrigado, Felipe.
A próxima pergunta vem de Gustavo Alevato, Santander.
Boa tarde, Felipe. Eu tenho duas perguntas aqui. Ainda em relação a essa parte de crescimento da pergunta anterior, quanto que demoraria a partir do momento que vocês anunciassem uma oportunidade de crescimento lá na UBV para, de fato, isso se materializar? E minha segunda pergunta está relacionada à questão de custos. Se vocês conseguissem ter produzido perto de 22 milhões de toneladas, que era a expectativa inicial, quanto que você acha que seu custo teria sido abaixo do que você está reportando durante esse ano? Obrigado.
Oi, Gustavo. Vou começar pela segunda pergunta. 2 milhões de toneladas de cana a mais, assumindo que venha com produtividade, ou seja, em área própria mesmo, não estou comprando cana de terceiros, minha produtividade aumentou em 2 milhões de toneladas e eu colhi isso, eu estaria aumentando, eu não sei de cabeça os custos, mas eu estaria aumentando a minha geração de caixa em 150 milhões de reais por ano. Esse é o número mágico, tá? Porque aí o meu custo marginal seria só o CCT da cana. Eu teria um custo maior de diesel para pegar a cana e processar essa cana, porque o motorista está lá, está contratado, etc. O custo fixo vai ser todo diluído. Então, eu teria mais ou menos uns 150 milhões de reais a mais. Espero, né, que ele tenha um verão típico no próximo ano e a gente volte para um patamar de no mínimo 22 milhões de toneladas, que é isso que o São Martinho tem que entregar. Tá? Em relação à sua primeira pergunta, se eu puder repetir aqui, que a gente não acabou não pegando.
Não,
tá aí. Você diz da Boa Vista para começar do investimento em Brownfield para começar a moer isso?
Exatamente.
É o seguinte, depende. Você tem que começar a fazer o viveiro, né? E aí depois plantar, demora no mínimo de dois a três anos para moer o primeiro 1 milhão de toneladas de cana para começar a rodar. Aí seriam mais uns 4 anos de 4 anos para chegar aí num tamanho mínimo de 3 milhões de toneladas. Se você acelerar muito o plantio, né? Mas se você acelera muito, você incorre em alguns riscos, que é estrutura, você tem que contratar muita gente, depois desmobilizar essa estrutura, não é numa área, numa região que não é uma região que tem tanta mão de obra abundante, tem que trazer muda de São Paulo para lá, é uma logística complicada, né? Então, para um tamanho que seja viável economicamente e a companhia comece a entrar no break-even, são 4 anos, que são 3 milhões de toneladas. É por essa razão que todo investimento novo em etanol acaba demorando muito, porque tem que ter muita certeza, né? Muito conforto, na verdade, no cenário, porque você coloca muito capital na largada para demorar para ver esse retorno. A Boa Vista foi começar a ter retorno, né, depois de 8, 10 anos de investimentos, né? Agora está um avião, custo baixíssimo, o melhor do grupo, mas no começo, né? No começo era prejuízo atrás de prejuízo e demorou para a gente estar ajustando a planta, mesmo a São Martinho, que tem toda a expertise. Então, novos investimentos são demorados no setor porque é muito café na largada para um retorno que efetivamente demora.
Então,
tá
claro. Simplesmente só um follow-up. Olhando o cenário de preços atuais, eu sei que ainda é muito cedo para falar para a próxima safra, mas faria sentido manter o mesmo mix que vocês estão fazendo para essa safra, olhando para a próxima, se os preços ficarem nesse mesmo patamar, ou daria para aumentar um pouco a produção de açúcar?
Eu entendo que faria sentido manter o mesmo mix, A produção de açúcar hoje, o preço de açúcar para o ano que vem, que a gente fixar, está dando próximo aí a R$ 1.650 por metro cúbico de etanol hidratado. Tá? Então, assim, dado que a São Martinho tem uma capacidade estática grande de armazenagem de etanol, e assumindo, obviamente, que os preços de petróleo e subam aí pelo menos uns 5% ou 6% ano contra ano, a São Martinho deve ir para um mix mais alcooleiro também no próximo ano. Mas ainda é como você falou, ainda é muito cedo para estar falando. A gente pode decidir isso no começo da safra, pode mudar na semana seguinte, pode reverter na outra semana. A flexibilidade de mudança é muito rápida. Tá?
Obrigado, Felipe.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Gabriel Barra, UBS.
Olha aí, Felipe, obrigado pela pergunta. A primeira, só fazer um follow-up nessa questão do preço do etanol na intersafra. Assim, pelos cálculos aqui, uma conta de padeira, fazendo esse 66% da produção, sendo vendido no segundo semestre, teria que chegar em torno de R$ 1.950 por metro cúbico no segundo semestre, essa venda aí total. Assim, eu queria saber de vocês qual seria o preço de gasolina, mais ou menos, que você começaria a se preocupar em não alcançar esse preço de R$ 1.850 no segundo semestre, tá? Preço médio total. A segunda é sobre a produção sobre a produtividade e produção do ano que vem. Acho que em 2017, 2018, apresentou uma precipitação bem abaixo da média histórica. Só que agora, como você falou, em outubro teve uma precipitação um pouco melhor. E com isso, eu queria saber assim, se teria alguma chance de começar a próxima safra um pouco antes do previsto, como vocês tinham falado há um tempo atrás, a próxima safra poderia começar um pouco depois do começo normal. E também em relação à produtividade, o que a gente poderia esperar? E em relação àqueles 22,6 milhões de toneladas para a próxima safra, se vocês continuariam com esse número, tendo uma perspectiva melhor em relação à precipitação. Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Vou começar pela segunda questão. A gente não, com certeza não vai começar a safra antes do mês de abril. A safra na São Martinho geralmente começa na primeira semana de abril. Se você começa a moer a cana em março, você vai acabar moendo uma cana com muito pouco ATR, além de tirar a cana do ciclo, né, que prejudica todo o canavial, né, lá na frente, porque você antecipa a colheita em tudo. Né. A gente tomaria essa decisão de antecipar uma semana, duas semanas de safra, só na hipótese de olhar no mês de março e olhar um canavial que eu tenho mais do que 24 milhões de toneladas de cana para moer. Se por alguma razão acontecesse isso, aí sim a gente tomaria a decisão de antecipar. Mas eu acho isso pouco provável, né? Mesmo se tiver um verão típico, a gente acha que não vai chegar em 24 milhões de toneladas, mesmo porque a gente ainda está na rampa do plantio e demora ainda alguns anos para chegar em 24 milhões de toneladas. Tá? Em relação à primeira pergunta, a dinâmica de preço, assim, se você olhar historicamente, assim, na entre-safra, né, o preço do etanol, mesmo com o preço de gasolina estável, né, na época que o preço da gasolina no Brasil era controlado, você vai perceber que o preço do etanol ele sobe anyway. Né? Então, em alguns anos, subiu para 75% da paridade, né? Porque, de fato, tem uma escassez do produto. Né? Então, a gente não fazer, te dar um número assim, se o preço da gasolina na refinaria cair X%, eu tenho risco de não atingir um preço médio de 1,85, é uma ciência que não é tão exata, né? Porque você tem uma inércia do consumo de etanol que está acontecendo, né? O consumidor está mais acostumado a consumir etanol. Etanol, de fato, está muito mais barato. Se você olha em alguns postos, está próximo a R$ 5,00 a gasolina e o etanol ali na casa de R$ 3,00. Então, mesmo se continuar caindo, vamos imaginar, cair mais 10% o preço da gasolina na refinaria, eu acho que mesmo assim a gente consegue fazer um preço médio aí de 1,85. Se tiver um colapso no preço, caiu 20%, 30%, aí é uma outra história. Mas até uns 10% de hoje até o final da safra, eu acho que ainda dá dá para fazer um 85 por conta da SMS, por conta, de novo, do repasse da gasolina no posto, ela é um pouco mais lenta e tem uma série de impostos no meio da cadeia que não é tão óbvio assim, que cai na mesa do postal, tá?
Ok, obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual.
Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe. Felipe, está muito claro aí, acho que a visão de vocês em relação à dinâmica de preço de etanol para o restante da safra, né? E aí reiterando o preço médio aí como factível de 1,850 para o ano inteiro. Mas eu queria ouvir de você um pouquinho a visão que vocês têm de como é que tem sido, ou pelo menos a leitura que vocês têm da performance do preço do mercado de etanol até agora nesse ano, né? Esse é um ano que tem sido até um pouco atípico, né? Os estoques subiram bem mais cedo, né? Então, você pega os últimos dados aí do governo, do mapa, os estoques ainda estão bem altos. O preço, a partir ali de agosto, ele dá uma estilingada, que também não é muito comum, pelo menos não naquela época, e agora, recentemente, ele começou a cair, né? O preço na ponta, você pegar lá a base CPE, semanal, ou base Paulínia. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, por que você acha que isso, você teve esse descompasso entre o direcionamento dos estoques e o direcionamento do preço ao longo desses últimos meses. E a segunda pergunta em relação aos precatórios lá da Copersucar, queria só ouvir se vocês mantêm a visão de que, ou se está mantido, pelo menos na visão de vocês, o cronograma que vocês já vinham compartilhando com o mercado, né, de daquele primeiro precatório já ter o primeiro tranche dele pago ainda esse ano, e que deve ocorrer já o primeiro pagamento do segundo precatório no ano que vem, de acordo com aquele cronograma que vocês falando para o mercado, só para entender se nada mudou na visão de vocês nesse sentido. Obrigado.
Tiago, obrigado pelas perguntas. Em relação ao mercado de etanol, o que aconteceu no mês de agosto, né? Principalmente no mês de setembro, que subiu um pouco de mais velocidade o etanol, houve a greve dos caminhoneiros, e aí com isso teve um desabastecimento dos combustíveis no Brasil, de uma maneira geral, e no momento que foi reabastecido, que os postos foram reabastecidos com os combustíveis, houve um aumento grande no preço de etanol. Então isso foi para explicar agosto, setembro, né, que realmente é atípico ter subido o preço de etanol naquela magnitude, acho que a principal explicação é essa daí, né, que subiu muito rápido. Tá? Aí no mês de outubro o preço continuou subindo, né, um pouco em linha do consumo forte que estava vindo, de uma paridade ainda baixa, e agora, recentemente, os preços caíram aí nas últimas duas semanas, né? Nosso entendimento é que essa queda no preço de etanol é muito mais uma questão de um excesso de oferta do etanol, né? A safra está acabando, as usinas estão olhando lá a quantidade de etanol que está no tanque, né? E aí a usina precisa vender o produto para fazer caixa e tocar e pagar os seus compromissos, né? Acho que é um pouco isso, assim, honestamente, assim, eu não vejo nenhum fundamento de oferta e demanda para esse preço caído, esse que caiu nas últimas duas semanas, ponto, não tem, né? Porque a safra acabou, a oferta está dada, o consumo está forte, a safra do ano que vem não inicia em março, dificilmente alguém vai iniciar a safra em março, porque no próximo ano você deve ter ainda volume de cana igual ou menor do que esse, salvo que tiver uma tempestade perfeita do ponto de vista de produtividade durante o verão, né? Então, não tem sentido econômico, de fato, ter caído aí nas últimas duas semanas, tá? Fora o que é a questão um pouco de receio, o petróleo está caindo, o dólar caiu, o preço da refinaria caiu 17%, vamos vender rápido o etanol, porque o preço vai continuar caindo. Mas mesmo, de novo, mesmo caindo 17% na refinaria, que ainda não impactou ainda os postos, né? Ou impactou uma parte só disso, né? Não tem sentido ter caído nas últimas semanas. A gente está bastante tranquilo e vai manter a nossa estratégia de vender aí paulatinamente durante o terceiro e o quarto trimestre, tá? A demanda está muito forte, o preço da paridade está baixo, né? é aguardar um pouco, né, aguardar de fato a safra acabar, né, esse feriado é bastante importante para a gente ver aí como responde a demanda da distribuidora para os produtores, né, geralmente o consumo aumenta bastante nos feriados, e é isso, né. A relação à segunda pergunta dos precatórios, o cronograma continua preservado. A gente acha que o primeiro precatório deve ser, a gente deve conseguir levantar o dinheiro que já foi pago pelo governo federal. A gente deve levantar o dinheiro até o final do exercício fiscal, né, até o final de março 19, né, se não entrar no terceiro tri, vai entrar no quarto. Então está totalmente preservado. O segundo precatório, como vocês viram na nota, foi emitido. E deve estar entrando também a partir do próximo ano 15%, depois mais 5 parcelas iguais.
Não, perfeito. Muito obrigado. E só um follow-up no primeiro ponto do etanol, assim, talvez você mencionou um ponto interessante, que é, vamos ver como é que as distribuidoras vão demandar agora no feriado, né? E aí a pergunta que eu te faço é, a gente olha os dados da ANP até setembro, agosto, setembro, a gente vê o hidratado aí, com demanda de hidratado rodando a pelo menos 1.800 de litro mês, né? Somando com a anidro, a gente está falando aí de 2.600, 2.700 bilhões de litros por mês de etanol total, né? Anidro hidratado. A percepção de vocês, aí de novo, estou perguntando para a pessoa errada porque vocês não estão nesse elo final da cadeia, mas a percepção de vocês, quando vende para a distribuidora, ou tentando entender a demanda que o distribuidor está vendo lá na ponta, é que esse nível de demanda por etanol, ele arrefeceu em alguma medida nessas últimas semanas ou não? Eu não sei se você tem essa resposta.
Não arrefeceu. A percepção nossa, assim, então, vamos lá, são poucos distribuidores, né? Então, nesse mercado é um mercado que são muitos produtores e poucos distribuidores. Na nossa visão é que você tem... É um momento em que as usinas estão encerrando a safra e, de fato, precisam vender, né, o etanol. Né, e aí você tem muito um excesso de oferta aí para tá fazendo caixa dessas usinas. Né, mas a demanda continua bastante forte.
Excelente. Muito obrigado, Felipe.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Antônio Barreto, Itaú BBA.
Boa tarde, Felipe. Então, pergunta rápida, a maioria já foi respondida. Quando você mencionou que as vendas de etanol no segundo tri foram 75% das usinas de São Paulo, o seu estoque hoje, qual o percentual do estoque que é de etanol da Boa Vista?
Oi, Antônio, boa tarde. Deixa eu me dar só um segundo que eu peguei essa informação aqui recente. Antônio, a gente está falando da Boa Vista, aproximadamente, estoques mais o volume que eu vou estar produzindo, né, até o final da safra, são 270 mil metros cúbicos, aproximadamente.
Ok, obrigado, Felipe.
A próxima pergunta vem de Ian Miller, Credit Suisse.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Aline. Eu tenho duas perguntas. A primeira é mais um follow-up na questão do Thiago sobre os precatórios. Uma vez pagos, como é que fica a questão dos impostos? Já tem alguma nova visão sobre podendo ser visto como uma indenização ou não? Se vai ser pago mesmo com imposto em cima disso? E a segunda pergunta é mais relacionada à produtividade. Eu sei que existe uma preocupação sobre a seca desse ano afetando a produtividade do ano que vem, ainda está até cedo para pensar nisso, mas eu entendo que o MPB deveria mitigar um pouco algum impacto de produtividade que pudesse vir a ter por conta de seca. Primeiro, isso faz sentido? E segundo, como é que está o pipeline da MPB para vocês pensando nos próximos anos? Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Então, a questão do precatório é o seguinte, uma vez pago, a gente vai, na verdade é Copersucar, né? Como ela que tem a causa, ela recorre todos os impostos, né? Faz um depósito de juízo e discute a questão de ser indenização ou não. Né? Essa discussão vai demorar anos, né? Então, para a Somatinho vai entrar 43% desse volume, tá? Que é os impostos aí, ICS e PIS e COFINS, tá? recolhe judicialmente e discute-se na esfera legal. Tá? A segunda pergunta, da produtividade, a gente tem uma produtividade bastante baixa agora, como você viu, 75 nós por hectare, né? Essas chuvas de outubro ajudam muito, né? Tem um pouco de impacto, sim, a seca para a próxima safra, mas esse impacto é só na cana, só em 35% da cana, né? Que é a cana que foi colhida mais no início da safra. Né? O restante, o impacto vai ser bem menor graças a essa chuva de outubro. E é verdade, a NPB com meiose, ela no próximo ano, ela já ajuda muito a tirar esse impacto de seca. É por isso que a gente acha que, dado um clima razoável, a gente consegue crescer aí a nossa moagem em mais de 10%, né? Saindo de 20 milhões para 22,5, 22,4. Tá?
Tá ótimo, super claro. Obrigadão.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Roberto Brown, Morgan Stanley.
Obrigado pela pergunta. Felipe, é só também um follow-up na questão da venda de etanol sobre a estratégia comercial de vocês para os próximos meses. No ano passado, praticamente toda a venda aí foi no quarto trimestre, né? Esse ano, vocês podem adiantar um pouco disso aí para o terceiro tri, dado que o câmbio também está valorizando um pouco, o nível de estoque na indústria também está mais alto, assim, existe uma preocupação que possa ter mais importação, né, no quarto trimestre, mesmo com os impostos que tem além da cota. Como que vocês estão se posicionando para isso? Obrigado.
Roberto, obrigado pela pergunta. Acho que importação é pouco provável, né? Mesmo com 20%, efetivamente não fecha a conta da importação, né? Fecharia só se o preço do etanol subisse muito, aí, acima de R$2 o metro cúbico hidratado. Né? A nossa estratégia comercial, assim, nos últimos 4 anos, a gente vem sempre carregando 66% do volume produzido de etanol para vender no terceiro ou quarto trimestre. Ocorre que nesse ano a gente carregou o mesmo percentual, porém, um volume muito maior, porque a gente mudou todo o mix para etanol. Né? Com base nisso, o que nós fizemos? Outubro foi um mês bom de preço de etanol. E a gente deu uma acelerada nas vendas, né? Vendeu justamente em São Paulo um volume importante de etanol. Ou seja, eu diria que quando vocês olharem os números do terceiro e quarto trimestre, você vai ter ali mais ou menos meio a meio do volume vendido no terceiro trimestre, 50% no terceiro trimestre e 50% no quarto trimestre. Tá? Mas hoje, com esses preços que não voltaram agora, a gente parou um pouco de vender, né? Estamos vendendo só o que é contratado de anidro, não estamos vendendo hidratado, né? Mas outubro, quando aumentou bem os preços, nas primeiras semanas, a gente vendeu um pouco de spot, principalmente em São Paulo.
Perfeito, Felipe, obrigado.
Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato para as considerações finais.
Ok, obrigado pela participação no call. Foi um trimestre bastante desafiador do ponto de vista de resultados. Como já mencionei, a gente está bastante animado aí para os próximos trimestres e espero que no próximo trimestre eu já possa dar um pouco mais de cor como vai ser a produtividade do próximo ano, porque a gente vai estar publicando isso em meados de fevereiro. Já vai ter alguns meses aí de chuva, e a gente consegue ter uma cor aí de como vai estar a produtividade para o próximo ano. Obrigado e até logo.
A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.